pelo Dr. Paulo Sande. O outro convidado é o Dr. Luís Amado, como sabe, era Ministro dos Negócios Estrangeiros à época da assinatura do Tratado de Lisboa. A jornalista moderadora será a jornalista do Expresso, Luísa Meireles, e o público-alvo é também por indicação da mesa e coordenadores, serão estudantes universitários do curso de estudos europeus. Por isso parece-me que têm todas as condições para ser uma boa tarde de debate e uma boa tarde de conversa, mais ou menos descontraída, sobre o Tratado de Lisboa e a importância institucional que ele tem no percurso da construção europeia. Quero também informar que houve alguma delicadeza no deferimento deste evento, uma vez que há um evento à mesma hora, que é o teatro, a peça de teatro que sinaliza a abolição da pena de morte e que vai envolver o Sr. Presidente da Assembleia da República, que não poderá estar na nossa sessão de abertura, assim como os outros senhores vice-presidentes da mesa da Assembleia da República. Ou seja, a nossa sessão de abertura deste evento será assegurada por mim, sendo só eu a única pessoa a intervir na sessão de abertura. Alguma questão, senhores deputados? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pelas informações e pelas diligências para que esta iniciativa tenha lugar. Eu penso que comemorar 10 anos do Tratado de Lisboa é fundamental que essa comemoração se faça com dignidade. Discutimos aqui o ponto de partida relativamente aos oradores, moderadores e ao formato. Já percebemos que não vamos ter nem o Presidente da Assembleia, nem o deputado Paulo Rangel como participantes, como oradores nesta iniciativa. Eu gostava de colocar duas questões, talvez a Sra. Presidente nos pudesse esclarecer. A primeira é quem é que foi convidado para esta sessão. A Sra. Presidente disse, e de facto foi uma consequência da reunião de mesa e coordenadores, serem destinatários privilegiados estudantes dos cursos de estudos europeus. Gostaria de saber quem foram as licenciaturas ou mestrados ou doutoramentos que foram convidados e se têm uma ideia dessas confirmações relativamente a essas presenças. Não digo quantos por cada curso, mas em princípio quem serão os cursos que estarão presentes. Essa é uma questão. A segunda questão também me preocupa, e embora dificilmente conseguiremos outro formato, mas também me preocupa e é a seguinte. Evidentemente que nós percebemos perfeitamente que a Sra. Presidente tenha colocado 5:30 com uma hora indicativa, sendo que a iniciativa terá lugar no final dos trabalhos. Também a isso as regras nos obrigam. Mas penso que é preciso ter alguma... algum cuidado no sentido de evitar que o início possa derrapar, sobretudo se os trabalhos do plenário vierem a derrapar, para ter em conta, digamos, o respeito pelos participantes no seminário. Portanto, eram estas duas questões que eu gostaria de colocar.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu acho que estas matérias devem ser discutidas em grupo, em reunião de coordenadores, porque são detalhes e são essas questões que nos devem, mas como é já em cima da hora, não há outro remédio, são discuti-las aqui. Sim, essa informação é importante. Eu só queria perceber, e esta pergunta não é retórica, nem sequer tem outra intenção, eu acho que era importante esse esclarecimento, porque é que se faz, porque é que há dois eventos em simultâneo e porque é que não houve capacidade, não sei de que parte de quem, de fazer as duas coisas em dias seguidos, porque amanhã não é uma data... Não é determinante o dia 13, podia ser dia 14, podia ser hoje. Só queria esse esclarecimento. Porque é que o
Parlamento. É determinante porque foi no dia 13 de dezembro.
Está bem, mas podíamos. Sr. Presidente, está bem, mas podíamos na mesma semana. E porque é que o Presidente quis marcar outra data? Qual é que é a informação?
Deixa-me dizer rapidamente. Depois, realmente, estes detalhes são até detalhes de conversa lateral.
Mas. Este evento foi sempre programado para o dia 13, exatamente porque foi no dia 13 de dezembro de 2007 que foi assinado nos Jerónimos o Tratado de Lisboa. E esta data para nós era, tinha uma simbologia quase absoluta, não é? Nós podíamos ter feito depois, mas tem um aspecto simbólico muito relevante fazer no próprio dia em que celebra os 2 anos sobre a assinatura. E foi essa a situação. Como na semana passada é que começamos a desenvolver toda a mecânica do evento, houve, digamos assim, uma trupe.
A outra informação é que vamos receber a visita do Sr. Embaixador da Bulgária para a apresentação das prioridades da presidência búlgara do Conselho da União Europeia para o próximo semestre. Começa, como sabem, no dia 1 de janeiro. Essa nossa apresentação aqui na CAI será no dia 3 de janeiro, que é o primeiro dia destinado à reunião CAI após a interrupção dos trabalhos. Afirmado que assume às 15. Outra informação: terá lugar no Parlamento Europeu no próximo dia 24 de janeiro a reunião interparlamentar da Comissão LIBE sobre a Agenda Europeia da Migração. A CAI deverá nomear um deputado para participar nesta reunião, cabendo esta nomeação ao grupo parlamentar do PCP. O prazo da inscrição termina hoje, Sra. Deputada Paula Santos, por isso ficamos até a aguardar a indicação do elemento até ao final da tarde hoje, ou antes do final da tarde, até ao final da reunião, se fosse possível. Muito bem. Sra. Deputada Joaquim Marques, queria introduzir sobre a matéria.
Se o PCP tem outro bem que não quer enviar ninguém e quiser trocar por outra nomeação posterior, o PSD tem interesse nesse assunto.
Passamos então à última informação. À última informação, recebemos do Parlamento da Albânia a confirmação da disponibilidade para receber a nossa delegação na visita que temos vindo a planear nos últimos meses. E essa visita será nos próximos dias 7 a 10 de janeiro. 7 de janeiro é um domingo, não é verdade?
7 de janeiro não.
Sim. Partimos no domingo. 7 a 10 de janeiro. Estão neste momento a trabalhar, no programa da nossa visita. Vão-nos enviar em breve, com tempo para termos antecipadamente em relação à visita. Nós temos que organizar a composição da nossa delegação com a maior brevidade possível. Por isso, a nossa delegação será composta por os elementos que vamos depois dar conta através de e-mail, vamos dar conta das datas para que fique a e-mail e fazemos um lembrete desta forma para que deem rapidamente a indicação dos elementos que vão compor a delegação. Passamos agora ao ponto número 2, que é Grupo de Trabalho Escrutínio de Iniciativas Europeias, as propostas de deliberação habituais. Apresenta a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós recebemos a contribuição de cada um dos grupos, mas a reunião que se realizou antes desta reunião só teve a presença do PS e do PSD e, portanto, eu irei apenas apresentar aquilo que são as nossas propostas. Evidentemente que poderão ser acrescentadas outras sugestões dos grupos parlamentares que não estiveram na reunião. Como começámos a fazer, há uma indicação das propostas para parecer e para apenas a sinalização. Essas propostas estão identificadas no documento que foi distribuído. Relativamente a essas propostas, queria apenas acrescentar, do lado do Partido Socialista, a COM 2017-688, no que diz respeito ao relatório sobre o Estado da União para a Energia, que deve ser sinalizado para a Comissão Economia e para a Comissão Ambiente. O mesmo acontecendo com a COM 2017-707, que deve também ser objeto de sinalização à Comissão de Economia e à Comissão Cultura. Neste caso, trata-se de um regime equilibrado de controle da aplicação da propriedade intelectual, para dar resposta aos desafios das sociedades atuais. O envio para estas duas comissões, como todos nós sabemos, normalmente estas duas comissões não têm a mesma posição sobre o assunto, costumam, aliás, não quer dizer que são posições contraditórias ou conflituais, mas são normalmente diferentes, mas entendemos que ela devia ser enviada para sinalização a estas duas comissões. E, portanto, sobre as iniciativas europeias, temos esta informação. Não sei se, relativamente aos outros partidos que não participaram na reunião, se há alguma questão a acrescentar. Não havendo, queria ainda acrescentar um ponto relativamente à proposta diretiva COM 2017-637. Esta proposta diretiva diz respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância, que vem alterar um regulamento e vem alterar uma outra diretiva e revoga uma outra diretiva. Este assunto já esteve na agenda da CAI, era deputado, relator, o deputado Duarte Marques, ou melhor, Paulo Duarte Marques, do Partido Socialista, que, entretanto, já não é deputado e este relatório não foi elaborado. Fomos alertados pelos serviços para esta situação e, portanto, a nossa proposta é que haja um novo relatório baseado na iniciativa 737, que, de certa forma, cubra as iniciativas anteriores, na medida em que esta modifica as iniciativas legislativas anteriores. O relator, a nossa proposta também é que se mantenha o Partido Socialista e, se estiverem de acordo, o Partido Socialista indicará o deputado relator o mais rapidamente possível.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Alguma observação sobre estas deliberações? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só para dar uma justificação, uma vez que a Sra. Presidente do Grupo de Trabalho não o fez, mas o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, por um ótimo motivo, não esteve presente. E o ótimo motivo é porque está em licença obrigatória de parentalidade e, portanto, nem pode exercer nesse sentido o seu mandato. De qualquer forma, a indicação que nós tínhamos feito é que não tínhamos nenhuma questão para sinalizar. Claro que Não nos opomos a nenhuma destas sinalizações, pelo contrário, isso é o processo normal, mas do nosso ponto de vista não havia nada específico a acrescentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Quero transmitir ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia os parabéns pelo recente estatuto de deputado em nome da CAI. É muito importante, aliás, o último relatório da OCDE sobre as perspectivas demográficas para o nosso país é devastador. 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 Muito bem. Agora temos que passar a uma taxa de natalidade de 2,1%.
2,1, não é por cento, 2,1 para assegurarmos a renovação geracional. E estamos em 1,6, que é uma coisa terrível. Pior são as vírgulas. É sempre o problema das vírgulas. Muito bem, agora voltando à questão que nos estava a reter a atenção, passamos à votação destas sinalizações, as duas primeiras que foram abordadas pela Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, a Sra. Coordenadora, e depois a nova atribuição, digamos assim, do parecer que não foi objeto de elaboração do respectivo parecer, da autoria do Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Duarte Marques, que já não é... Paulo Duarte Marques, mas é o que está aqui, é o nome oficial. Por isso agora passa a ser outra vez objeto de elaboração de parecer. Ficamos a aguardar então a indicação do Sr. Deputado autor de parecer por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passa-se agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, proposta diretiva do Conselho, que altera a diretiva que consta desta alínea e cujo COM é 2017-569. Tem a autoria do parecer o Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de não escrutínio é um bocadinho de decorrência daquilo que foi a atitude da Comissão Especializada da COFMA relativamente a esta matéria. Embora esta matéria seja uma matéria extremamente importante, eu acho que a COFMA andou bem quando não fez o processo de escrutínio, uma vez que esta iniciativa é a pedido dos próprios Estados-membros, que face ao regime transitório de IVA desde 1994, logo a primeira COM, portanto logo a seguir ao início da entrada em vigor do Tratado de Maastricht, estivemos sempre com este processo de IVA comunitário, todo esfrangalhado, modificado por não sei quantas diretivas e regulamentos de outra natureza, e que agora se vem codificar numa iniciativa legislativa inédita, definitiva do ponto de vista em que há um marco legislativo perentório relativamente à sistematização da matéria do IVA e, portanto, é a pedido dos próprios Estados-membros e também não se conseguiria de qualquer outra maneira, portanto, o princípio da subsidiariedade e proporcionalidade nesta matéria, por natureza, estava excluída porque, como é óbvio, só, de facto, os órgãos comunitários competentes, neste caso a Comissão e o Conselho, é que poderiam tratar de poder tomar iniciativa legislativa nesta matéria, pelo que se percepciona a necessidade de escrutínio por parte do nosso Parlamento também nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Está aberta a discussão deste parecer. Não havendo inscrições, passamos à votação de parecer, que é no sentido que ficou expresso pelo Sr. Deputado Relator. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Passamos agora à linha B, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. O COM é o 2017-538, é a deputada autora de parecer, a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, quem passa a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Esta iniciativa foi também sinalizada à COFMA, em razão da matéria. É uma alteração a um regulamento relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que criou o Comitê Europeu de Risco Sistémico. Esta iniciativa foi sinalizada à COFMA, que entendeu que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. No entanto, foi selecionada esta iniciativa para escrutínio por parte desta Comissão e pareceu-me a mim, enquanto deputada relatora, que, fazendo uma apresentação breve, havia um ou outro ponto que seria oportuno salientar, face até às discussões que estão a decorrer neste Parlamento. Como digo, esta iniciativa faz uma alteração a um regulamento relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro e da criação do Comitê Europeu de Risco Sistémico, e que importa apenas enquadrar para compreendermos que é um conjunto de instrumentos e instituições que decorreram da crise financeira internacional que eclodiu em 2007 e que procuraram não só evitar a ocorrência de riscos semelhantes no futuro, mas também mitigar os impactos de crises financeiras quando não seja de todo possível evitá-las. E, na prática, foi criado um sistema que se baseia em dois pilares de supervisão, a supervisão microprudencial e a supervisão macroprudencial. As funções, em particular, do Comitê Europeu de Risco Sistémico incluem, como disse, contribuir para a prevenção ou atenuação dos riscos sistémicos e também para o bom funcionamento do mercado interno no sentido em que assegura uma contribuição sustentável do setor financeiro para o crescimento económico, matéria que nos últimos anos esteve muito no centro das atenções e que todos reconhecemos ser da maior importância. Na prática, o que esta iniciativa faz é introduzir algumas melhorias, sobretudo de funcionamento. É um mecanismo que está previsto, portanto, este mecanismo é sujeito a uma revisão periódica e que inclusivamente envolve uma consulta pública alargada para que possam ser ouvidas as opiniões dos vários agentes que tenham interesse e cuja contribuição obviamente seja relevante para esta matéria. E há uma preocupação muito grande na limitação do risco de contágio de crises financeiras, que foi algo que nos ocupou muito nos últimos anos. Digo, não há nada de muito extraordinário a assinalar nestas alterações, apenas dizer que quer do ponto de vista da composição do próprio Comitê Europeu de Risco Sistémico, quer da forma como o próprio quadro macroprudencial tem vindo a evoluir na Europa, tendo em atenção que é importante refletir a criação da União Bancária e os trabalhos em curso para a constituição de uma União dos Mercados de Capitais, é importante refletir e dar um caráter mais eficaz e eficiente aos trabalhos desta Comissão. E, como digo, sem haver alguma matéria especialmente relevante, isto enquadra-se também no outro parecer que será apresentado no início de janeiro e que discutimos há pouco e que tem a ver com alterações às autoridades europeias de supervisão, e aí sim já um projeto de grande fôlego, mas a alteração deste regulamento insere-se neste contexto. A questão da proporcionalidade e da subsidiariedade, os princípios, entendem-se que estão observados, na medida em que isto são, de facto, mecanismos a nível europeu que procuram uma cooperação e, portanto, não poderiam ser alcançados que não fosse ao nível europeu, e também não há aqui nada que nos suscite preocupações do ponto de vista da proporcionalidade. Na opinião do deputado, do autor do parecer, aquilo que eu incluí é apenas uma chamada de atenção, que me parece importante que a Comissão de Assuntos Europeus esteja alerta para essa matéria, porque nós temos neste Parlamento, neste momento, para discussão, matérias relacionadas com alterações à própria sistema de supervisão nacional. Aquilo que são as alterações na arquitetura e nas regras europeias têm de estar bem presentes por parte dos deputados para que não se corra o risco de, em Portugal, legislar de forma a dificultar uma adequada integração e uma eficiência e eficácia que se deseja da ligação entre as entidades de supervisão nacionais e as entidades de supervisão europeias. E, como digo, é mais por esta matéria, para fazer o alerta para a relevância do tema para a discussão que está em curso e abrir já também um pouco a discussão que teremos no início de janeiro relativamente ao outro projeto, que é ele sim de muito maior fôlego e que terá outras consequências. E, portanto, como digo, a matéria é, entendemos pertinente chamar a atenção para voltarmos a essa discussão mais tarde, e esta matéria da questão da supervisão é algo que está em permanente evolução, porque é uma aprendizagem significativa que devemos retirar da crise, daquilo que funcionou bem e daquilo que funcionou menos bem, e também de como é que podemos refletir todas as decisões que vão sendo tomadas naquilo que é o funcionamento das instituições entretanto criadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Eu acrescentaria só, depois dessa explicação muito pormenorizada e muito antecipatória, que este regulamento foi adotado em plena crise, foi em 2008, em 2010, E sendo um regulamento, é de aplicação imediata nos Estados-membros, não há transposições diretivas, é de aplicação imediata. Por isso, esta chamada de atenção de haver compatibilização, informação que esteja a circular de forma fluida e absolutamente assegurada nas instituições que têm que adotar legislação ou procedimentos com base nestas matérias de supervisão é absolutamente primordial e vital para o sucesso deste quadro normativo. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Lembrou e bem que se trata de um, embora me pareça evidente na mente de nós todos, mas a Sra. Presidente lembrou bem que se trata de um regulamento e, tratando-se de um regulamento, é de aplicação em todos os Estados-membros da União Europeia. Em segundo lugar, trata-se de uma alteração ao Regulamento 2010, ou seja, de um mecanismo que foi criado em 2010, que está em aplicação desde 2010, e que, neste momento, feita uma avaliação do impacto deste mecanismo, ou da suficiência ou insuficiência deste mecanismo, a Comissão Europeia entendeu que deveria alterar este regulamento. O que nós estamos aqui a discutir e que vamos aprovar a seguir é o parecer, propriamente dito, que nos é apresentado aqui neste relatório. Mas permitam que faça duas observações que, do meu que parecendo à partida apenas de natureza literária, não o são efetivamente, porque do nosso ponto de vista revela uma forma de nos relacionarmos com as instituições e com a decisão política ao nível europeu. E, tratando-se de um regulamento de aplicação em todos os Estados-membros, trata-se de uma proposta e esta proposta é discutida no Parlamento Europeu e no Conselho. E, no Conselho, nestas duas instituições, há uma participação de cada um dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, não é um regulamento que é decidido, enviado e de aplicação em todos os Estados-membros da União Europeia. Porquê que faço estas observações, que são evidentes para todos nós? Esta minha reflexão prende-se com alguma terminologia que é usada neste projeto de parecer. E cito, no caso da página 5, quando se refere à aplicação do princípio da subsidiariedade, evidentemente eu estou de acordo com a senhora deputada autora do parecer, que não é violado o princípio da subsidiariedade, tenha alguma dificuldade em seguir a terminologia que é usada designadamente quando se diz o mecanismo contribui em grande medida para o reconhecimento mútuo das medidas macroprudenciais adotadas a nível nacional, ajuda as autoridades nacionais a combater os riscos sistémicos. Evidentemente que é esse o objetivo do regulamento, é ajudar as autoridades nacionais a combater o risco sistémico, mas nós estamos numa fase de adoção do regulamento. Adoção do regulamento, que é a modificação de um regulamento já existente. E, portanto, a questão fundamental não é ajudar as autoridades nacionais, é nós podermos contribuir para a definição das regras definidas no regulamento que possam vir a seguir a ajudar as autoridades nacionais. E eu penso que esta diferença de contribuirmos para a definição do regulamento e não olharmos para o regulamento apenas do ponto de vista do seu uso após adoção, acho que é um princípio que nós devíamos manter, porque estamos ainda no processo legislativo. O mesmo acontece na opinião do deputado relator do parecer, se me permitem também esta observação, quando se diz que regras europeias para melhor adequar o quadro nacional à sua integração neste enquadramento mais vasto. E relativamente também a esta observação, melhor adequar o quadro nacional à sua integração, uso exatamente o mesmo tipo de argumentos que usei na argumentação anterior. Ou seja, eu penso que era, estando ainda o processo legislativo em curso, tratando-se de um parecer do Parlamento Nacional, de um Parlamento Nacional, se nós entendemos que os Parlamentos Nacionais devem ter um papel importante, aquele que lhe é dado, no quadro do processo legislativo europeu, para mim faz mais sentido, para nós faz mais sentido a referência ao conteúdo do regulamento do que propriamente colocar-nos numa posição apenas de aplicação. E, portanto, como eu disse no início, poderá parecer apenas uma observação literária da terminologia que é usada, mas tem para nós um sentido político mais alargado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Margarida Marques, não quer consubstanciar as propostas de alteração de forma concreta? Com redação concreta, para pôr eventualmente à consideração da senhora deputada autora do parecer?
Não tinha pensado em termos de aplicação de propostas concretas, tinha pensado apenas do ponto de vista da votação do parecer propriamente dito. Mas posso tentar desenhar, se houver algum ponto a seguir em que eu possa alterar, poder propor alterar o texto.
Mais alguma consideração sobre a matéria? Não há nenhum pedido de palavra. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Sra. Deputada Margarida Marques pelas questões colocadas. Parece-me que, em termos formais, a questão da opinião do Deputado Relator, sendo obviamente perfeitamente suscetível de críticas e comentários, não me parece suscetível de propostas de alteração, não é sequer votado e é uma matéria que cabe ao deputado que elabora o parecer. Percebendo o ponto da senhora deputada, eu gostaria de chamar a atenção para uma matéria que, deste ponto de vista, me parece um bocadinho difícil de ultrapassar, que é a seguinte. A questão da pertinência, de como é que as alterações que estão a ser discutidas em Portugal vão ou não ao encontro daquilo que é esta proposta de regulamento, é exatamente isso. Ou seja, se neste momento o Parlamento Português tivesse que dizer o que é que acha sobre este regulamento, teria de já ter tomado uma posição sobre o que é que acha sobre as matérias nacionais. Ora, como a senhora deputada saberá, neste caso, o PS e o PSD têm posições diferentes sobre essa matéria, nós demos entrada de propostas, o Governo deu entrada de propostas e o Parlamento ainda não chegou a nenhuma conclusão. E, portanto, mesmo que eu quisesse seguir esse raciocínio e colocar a questão, a relação de causalidade ao contrário, no sentido de dizer que a matéria, olhando para aquilo que são as nossas decisões mais recentes em matéria nacional, que recomendaríamos que o regulamento tivesse outros contornos, a verdade é que essa definição nacional não existe e a discussão está em curso. Em todo o caso, eu salientaria um ponto que, se dá o caso do parecer até ser elaborado pelo PSD, que uma das propostas do regulamento que nos parece absolutamente pertinente do ponto de vista prático é a criação de um secretariado permanente junto do Comitê Europeu de Risco Sistémico, que é, aliás, na mesma linha da proposta que fizemos para a coordenação daquilo que é uma entidade nacional de coordenação entre supervisores financeiros, para o qual o PSD propôs exatamente a criação de um secretariado permanente, por termos concluído o mesmo que a Comissão Europeia está a concluir, que há dificuldade operacional prática quando nenhum dos membros que tem responsabilidade sobre este órgão acaba por estar lá em dedicação exclusiva. E, portanto, é preciso alguém que esteja em permanência para garantir que os trabalhos são conduzidos com a celeridade, a profundidade e a relevância que os mesmos devem ter. E, portanto, como digo, percebendo perfeitamente o ponto da senhora deputada, e acho que é um ponto pertinente a termos em conta quando tornarmos a analisar propostas de regulamentos, eu teria dificuldade em fazer uma outra abordagem à proposta que está em causa, do ponto de vista do Parlamento Português. Do ponto de vista do PSD, nós estamos plenamente de acordo com estas alterações que são propostas e que, aliás, estão muito em linha com o raciocínio que seguimos para as propostas que nós próprios apresentámos para a alteração da supervisão no quadro nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Relatora tem toda a razão em chamar a atenção que a opinião do deputado é a opinião do deputado. Aliás, neste caso, a opinião da deputada é a opinião da deputada. Tem toda a razão sobre isso e, evidentemente, não me vou permitir fazer qualquer proposta de alteração. Queria apenas, no parágrafo relativamente ao princípio da subsidiariedade, fazer a seguinte sugestão. Contribui em grande medida para o reconhecimento mútuo das medidas macroprudenciais adotadas a nível nacional, contribuindo para combater os riscos sistémicos.
Ajuda às autoridades nacionais, passando a contribuindo
para combater.
Com esta alteração a esta alínea do princípio da subsidiariedade que agora foi expressa para a senhora deputada Margarida Marques e aceita para a senhora deputada relatora Maria Luísa Albuquerque, vamos pôr o parecer à votação. Quem vota assim modificado o parecer? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à senhora deputada relatora. Passamos agora... à linha C, que seria a apresentação do parecer, a proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, que se refere ao COM 2017-537. A senhora deputada Paula Santos, que é a responsável pela elaboração do parecer, pediu o seu adiamento, porque temos prazo que permite esse adiamento. O prazo para envio era no dia 5 de janeiro, por isso foi decidido adiar este ponto. Dada esta informação, passamos agora ao ponto número 4.
Posso solicitar, se não houver oposição, que passássemos já ao ponto 5 e depois voltássemos ao ponto 4, que eu também vou ter de sair daqui a relativamente pouco tempo e tinha mais interesse em participar no ponto 5. Que é...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este relatório diz respeito à 11ª Conferência Interparlamentar, como a Sra. Presidente agora referiu, que foi realizada em Tallinn de 7 a 9 de setembro e que teve participação de deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão de Assuntos Europeus, sendo que no caso da Comissão de Assuntos Europeus estive eu própria e a Sra. Deputada Francisca Parreira, que está hoje noutras funções e que já não está aqui connosco no Parlamento. Esta conferência foi particularmente interessante e não vou aqui deter-me em detalhes, porque os senhores deputados todos receberam, julgo eu, o relatório, se tiverem interesse em analisar os detalhes, mas pareceu-me, e está evidenciado no relatório, particularmente interessante a escolha dos temas, tendo em atenção quem detém ainda a presidência e que tinha na altura da realização desta matéria. Questões que em Portugal nos parecem razoavelmente distantes e que ocupam muito pouco tempo do nosso debate público, são questões de primeiríssima ordem de grandeza nesses países. Em particular, a questão da Rússia, a questão das movimentações militares da Rússia, do desconforto, do incómodo que isso coloca junto dos países de fronteira e que fizeram parte da antiga União Soviética, e toda a conferência nas suas diversas vertentes, e tendo sido naturalmente abordados outros temas de grande relevância internacional, como o problema da Coreia do Norte, como a questão do terrorismo, que é um flagelo que nos afeta a todos, houve um enfoque muito significativo em todas as intervenções feitas sobre a questão da Rússia, da ameaça militar que muitos países nas fronteiras ou proximidade da Rússia sentem relativamente a essa matéria e também das ameaças do ponto de vista do ciberespaço e do esforço de combate àquilo que é classificado como a máquina de propaganda russa e de desinformação relativamente ao que se passa no Ocidente. E, portanto, como digo, para não fazer a Comissão perder muito tempo sobre esta matéria, até porque são assuntos que nós aqui acompanhamos um pouco mais à distância, pela natureza, são mais acompanhados pelos negócios estrangeiros e pela defesa, mas este foi, sem dúvida, o tema central presente em todas as conversas e eu diria que em 95% das intervenções que foram feitas pelos vários participantes de diversas origens foram as preocupações com esta matéria, a necessidade de avançar rapidamente para uma maior integração da política de defesa europeia, para uma maior cooperação. Na altura, a alta representante Federica Mogherini referiu que havia a expectativa de concluir a PESCO até ao final deste ano, como se veio de facto a concretizar ainda há dias, agora está-me a falhar a data, ontem, foi ontem, exatamente, dia 11, obrigada, agora de repente não estava a dizer, mas foi ontem ainda, e portanto uma matéria que ocupou muito da nossa discussão, mas também naturalmente o que é que representa a este nível a questão do Brexit, o que é que representa em termos do panorama internacional, as decisões recentes da administração americana, sendo que na altura todos os representantes da União Europeia referiram nesta conferência que defendiam, para o caso do conflito do Médio Oriente, uma situação de dois Estados com partilha da capital, o que à data, enfim, nada fazia prever, julgo eu, que houvesse uma decisão já nesta fase dos Estados Unidos, mas que torna a leitura deste relatório até mais interessante face àquilo que são os acontecimentos dos últimos dias e perceber as preocupações que foram expressas. Uma nota apenas para dizer que também foi referida à preocupação da comunidade internacional e da União Europeia em particular com o tema da Venezuela, e relativamente a isso houve uma intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco realçando a importância que se reveste para alguns países o tema na medida em que têm emocionais residentes na Venezuela ou descendentes de nacionais, que não é só Portugal, os espanhóis e italianos têm também uma comunidade muito relevante, as preocupações com essa matéria e, portanto, andámos muito, as discussões foram muito em torno de todos estes pontos, mas, como digo, parece-me importante salientar, porque não é algo para que os portugueses estejam particularmente sensibilizados, que as questões da ameaça militar russa, das próprias questões relacionadas com aquilo que é designado, e cito, a máquina de propaganda, que são uma preocupação muito grande de muitos dos nossos parceiros europeus, o que faz com que às vezes nós aqui não percebamos muito bem porque é que as discussões na Europa vão num determinado sentido, mas de facto estar aqui deste lado é muito diferente de estar na vizinhança daquela fronteira e sobretudo para aqueles países que até há bem pouco tempo a geração das pessoas que estavam a falar connosco nasceram e cresceram debaixo do domínio da União Soviética e é absolutamente visível que é um passado ao qual não querem voltar e que a União Europeia estará mobilizada para garantir que tal não acontece. E é no essencial isto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques para apresentar o relatório relativo à reunião interparlamentar da Comissão AFCO, que decorreu nos dias que vai indicar.
Foi só um dia, Sra. Presidente. Foi no dia 11 de outubro. Fui eu que participei em nome da Assembleia e o Sr. Deputado Vitelino de Canas. Teve, sobretudo, como objetivo discutir aquilo que era o livro branco apresentado pela Comissão Europeia, mas também o discurso do Presidente Juncker no Estado da Nação e a iniciativa do Presidente de França, Emmanuel Macron, sobre o futuro da Europa. Devo dizer que falou-se bastante, sobretudo, da questão de defesa também, e nesta altura já vamos quase há 3 meses, e na altura também já se esperava que fosse decorresse com sucesso e que nesta altura do ano a estrutura estivesse claramente montada. Há uma linha que atravessou todas as pessoas, todos os discursos, que foi a necessidade de uma articulação com a NATO em permanência e, portanto, devemos dizer que toda a gente concorda com a criação, dos que concordam com a criação da PESCO, todos falam bastante na articulação com a NATO e, portanto, isso parece uma tónica relevante. Outra dimensão que foi muito mencionada e bastante referida foi a questão do aprofundamento da União Económica e Monetária e o futuro das finanças europeias. Lembrar também, sempre neste discurso, a questão da dimensão social da Europa. Na altura falava-se bastante do pilar dos direitos sociais, mas houve várias pessoas que falaram, eu próprio falei sobre isso. Não esquecer que mais até do que o pilar dos direitos sociais, a importância histórica e estrutural do modelo social europeu, que existe e é uma das grandes conquistas da Europa, apesar de ser uma matéria bastante relevante da iniciativa dos Estados-membros e não uma política europeia, mas algo que nos junta a todos com uma característica bastante comum. E devo dizer também que o deputado Vitalino Canas fez uma intervenção bastante importante, que vem no fundo também dar algum conforto às iniciativas do Presidente Macron e aquilo que era a sua agenda para a Europa, mas também referiu bastante, com bastante ênfase, isso teve também a nossa concordância, o clima de esperança e de confiança que havia na Europa, também resultante do crescimento que está a acontecer em toda a economia ou na generalidade da economia europeia. Devo dizer que, apesar de já ir há bastante tempo, já são vários meses que esta reunião teve lugar, que foi importante ver, e gostava de deixar esta nota, a consideração que os deputados europeus, que a própria Comissão Europeia e que o Conselho, na altura, representante da presidência finlandesa, da Estónia, a grande consideração que tiveram e respeito pela importância do debate com os deputados dos Parlamentos Nacionais. Apesar de ser uma organização do Parlamento Europeu, quer o ministro estónio, quer os próprios deputados europeus, fizeram claramente sentir aos deputados nacionais que esta era uma matéria para o futuro da Europa que contava com os Parlamentos Nacionais. Eu achei que devia mencionar isto aqui, não está no relatório, mas foi um detalhe importante. Sr. Presidente, e era, penso que, resumidamente, é este o ponto.
Muito bem, Sr. Deputado, pela apresentação desse relatório, da reunião interparlamentar onde participou, feito concluído este ponto, não sei se há nenhum Sr. Deputado que queira intervir, passamos então ao ponto número 5, apreciação da iniciativa do Parlamento dos Países Baixos sobre transparência no processo de decisão política da União Europeia. Como foi dito na última reunião, o Parlamento dos Países Baixos apresentou na última reunião da COSAC em Tallinn, onde nós não pudemos participar por coincidência da agenda parlamentar com a aprovação do Orçamento de Estado para 2018, mas, como ia dizendo, apresentou o Parlamento dos Países Baixos nesta reunião um documento relativo à transparência no processo de decisão política da União Europeia, denominado Opening Up Closed Doors, Making Europe More Transparent for Its Citizens. Este documento em inglês foi distribuído pelos senhores deputados para esta discussão. Temos este documento base e a carta que foi e a carta a remeter às instituições europeias. Foi dado pelo Parlamento Europeu, pelo Parlamento dos Países Baixos, a possibilidade dos Estados-membros que não demonstraram o seu apoio a esta iniciativa durante a reunião da COSAC, que o podiam fazer até ao próximo dia 19 de dezembro, ou seja, até à próxima semana, meados da próxima semana. Na nossa última reunião foi adiado, como sabem, para esta reunião. Coloca-se à discussão este documento e a nossa adesão ou não. Lembro, ou melhor, informo, que já aderiram a esta proposta, dando o seu apoio, 29 câmaras parlamentares. Quando dizemos câmaras parlamentares, podem ser bicamarais em alguns Estados-membros. Temos que saber se tiver aqui, se tiver interesse, eu digo qual é. Quais são as câmaras que aderiram? Não, temos que fazer. Como? 19. A adesão a esta. 19 de dezembro. Próxima semana, meados da próxima semana. Terça-feira, precisamente. Senhora Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada. Senhora Presidente, duas questões. Primeiro. Relativamente às câmaras que refere que aderiram, são 29...
São 21.
Há 21.
21 câmaras.
Pronto, é isso.
Que podem ter ali assinaturas de duas...
Duas,
de,
muito
duas
bem.
Duas por Estado-membro.
A pergunta que eu ponho é, com exceção...
Peço
certeza.
Desculpa, deixe-me só fazer este parênteses para não haver... São 21 câmaras. Não fizemos ainda o levantamento porque são assinaturas e temos que ver assinaturas que correspondem a que câmaras e a que Estados-membros. Depois de feito este levantamento pelo nosso gabinete de apoio técnico, damos essa informação aos senhores deputados. Continua, senhora deputada Inês.
Senhor Presidente, estas câmaras ou estas assinaturas correspondem à aprovação do nosso projeto sem alterações?
Nós estamos a falar de outra coisa. Nós estamos a falar...
estamos a falar do cartão verde. Nós não estamos a falar do cartão verde. Nós estamos a falar do documento do Parlamento dos Países Baixos que foi apresentado na COSAC, na última COSAC. Eu sei, eu percebi.
Deixa-me dar aqui um esclarecimento para não acharmos que nós somos todos. É que o PSD estava a ter uma discussão entre deputados sobre o nosso cartão verde, sobre alterações que íamos fazer, e vínhamos todos completamente convencidos que hoje íamos ter esta discussão, e os Países Baixos fizeram propostas de alteração. E, portanto, o PSD vinha preparado para fazer este debate, e até tinha sido deputado Inês, mas não estava na agenda. Mas quando virmos aqui, da próxima semana.
Não, não, portanto, não direi da próxima semana.
Quando for possível.
Obrigado, Sra. Presidente.
Ah, eu peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o Sr. Deputado Margarida Marques já tinha pedido e tem precedência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, senhora, obrigada, senhora deputada. O PSD acabou aqui de dar um ótimo exemplo de transparência, demonstrando até a sua discussão interna e as questões da sua discussão interna. E é um bocadinho disso que nós estamos aqui a falar, curiosamente, nesta iniciativa do Parlamento dos Países Baixos. Todos nós sabemos que a transparência, conseguirmos demonstrar aos cidadãos a forma como as decisões são tomadas, é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito a aproximar e eu acho que os parlamentos aqui não devem ser indiferentes, nem nós não nos devemos colocar à margem desta mesma discussão. O Parlamento português, por motivos que são conhecidos, por causa do Orçamento de Estado, não esteve na conferência da COSAC, na última reunião da COSAC, onde esta matéria foi discutida. Eu, entanto, paralelamente também tive aqui algum diálogo com deputados também do Parlamento holandês, para simplificar aqui a questão. É muito curioso que esta discussão até foi muito dirigida também por próprios deputados que apoiam os partidos neste momento da maioria, constituem a maioria no Parlamento holandês, e acima de tudo o que nós estamos aqui a discutir é permitir que haja sempre um escrutínio, que haja sempre nas decisões internas dos órgãos comunitários que possa existir sempre um escrutínio. Nós precisamos saber sempre, numa determinada iniciativa, como é que os países votaram, como é que os representantes dos países votaram, como é que uma proposta, como é que no Conselho houve votações, como é que, por exemplo, no Eurogrupo houve um conjunto de votações. E é por isso que eu acho que esta questão não é indiferente nesta lógica. Nós sabemos que isso acontece normalmente na grande maioria das reuniões, muitas delas, aliás, são públicas, são mesmo dos conselhos, as reuniões são públicas, mas isso não acontece sempre e, acima de tudo, não acontece em alguns órgãos um bocadinho mais informais, não previstos nos tratados, como, por exemplo, o caso do Eurogrupo. E nós tivemos muito recentemente até um caso em que quisemos saber como é que o governo português votou uma decisão no Eurogrupo e percebemos que a decisão foi tomada por unanimidade, mas com uma votação assim um bocadinho dispersa. E eu acho que isso não é bom para o processo de construção europeia. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que nós devíamos, antes de mais, dar uma resposta para um país que ainda por cima levantou um cartão verde. Isto não é um cartão verde, como é óbvio, mas levantou um cartão verde, devíamos dar uma resposta. Eu acho que a nossa resposta devia ser uma resposta positiva de adesão a esta mesma questão, só com uma ressalva que eu acho que é o único ponto que me parece que o Parlamento não tem, que o Parlamento dos Países Baixos não tem razão. Páginas tantas, ele fala mesmo de questões que são questões internas, isto é, nós não temos de pedir à União Europeia que nos diga como é que um governo tomou o seu processo interno de decisão. Essa matéria é uma matéria na soberania dos Estados-membros. No caso português, nós temos até a CADA, temos um conjunto de formas de poder chegar a esse processo de decisão, que é uma decisão interna. Diferente é a participação nas reuniões no âmbito europeu. E eu acho que aí, de facto, o Parlamento, nessa parte, tem toda a razão, que é de haver aqui um princípio de escrutínio, de transparência, e nós sabemos permanentemente em todas as reuniões, como é óbvio, respeitando matérias que têm a ver com segredo de Estado, mas isso já está regulamentado na lei, não é isso que está aqui em causa, mas em todas as reuniões sabemos efetivamente quem é que propôs as emendas, como é que os determinados Estados-membros votaram e, nesse sentido, garantir maior transparência. E, portanto, a sentido do meu grupo parlamentar é aderirmos a esta preocupação do Parlamento dos Países Baixos, só com esta exceção das matérias que são matérias internas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre este documento que me parece interessante no seu objetivo, ou seja, aumentar a transparência, tendo por base um argumento que é aproximar os cidadãos do processo de decisão europeia. E isso parece-me positivo. Evidentemente, quando nós olhamos para os países que inicialmente tomaram esta iniciativa, temos a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Holanda, a Eslovénia e a Suécia. Portanto, países que se têm batido dentro das instituições europeias por uma maior transparência. Aliás, convém lembrar que a questão da transparência nas instituições europeias se colocou de uma forma mais acentuada em 95, com a entrada da Suécia na União Europeia. Era a Suécia que, em cada 7 palavras, usava 10 vezes a palavra transparência, mas penso que, independentemente desta observação, efetivamente, desde aí fez-se um percurso muito importante em matéria de transparência. Para mim, para nós, a transparência vale porque a transparência permite aos cidadãos acompanharem o processo de construção europeia, o processo de decisão política, e daí ser importante aumentar a transparência. Lamento não confortar, pelo menos segundo a minha leitura, o deputado Pedro Mota Soares a propósito do Eurogrupo, porque esta proposta refere-se às instituições e o Eurogrupo não é uma instituição, é um grupo ad hoc. É muito claro, quer na carta, we deem the institutions are too hard to follow for outsiders, e que se dúvidas houvesse na interpretação da carta, tínhamos um documento explicativo sobre o processo de decisão e a participação das diferentes instituições. Com isto não estou a dizer que não seja favorável a uma maior transparência, mesmo nos grupos informais como o Eurogrupo, mas também penso que é importante nós percebermos que o processo de decisão nas instituições não é apenas uma contagem de votos, os países que votam a favor ou os países que votam contra. Como eu explicava há alguns dias a um jornalista que queria saber se Portugal ia apresentar uma carta com a candidatura de Mário Centeno, e pela interpretação que ele tinha sobre o processo de decisão, eu procurei explicar que o Eurogrupo não é a CRESAP, que é um processo diferente da seleção das pessoas. E, portanto, há uma metodologia, um processo, uma cultura própria, tomada de decisão nas instituições europeias, que muitas vezes não é compatível com a soma das posições dos Estados-membros. Mas até por isso, eu acho que é importante aumentar a transparência para que os cidadãos possam perceber melhor o processo de decisão política ao nível europeu. E, portanto, também apoiamos a posição de assinarmos esta carta aos presidentes das instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente.
Se é verdade que muitas vezes se aponta a listas europeias como tendo um déficit democrático, eu pessoalmente não concordo com isso, até porque muitas vezes a transparência em listas europeias é muito maior do que de muitos governos e de parlamentos nacionais. Devo dizer, aliás, que os membros do Parlamento Europeu conhecem essa transparência, a Comissão Europeia tem muitas regras de transparência, e se há instituição onde a transparência não é assim tão grande, é no Conselho. Até porque muitas vezes assistimos a governos a terem um voto lá dentro e um discurso diferente cá fora. E recentemente assistimos bastantes vezes a isso. Pessoalmente eu já defendi muitas vezes, e o PSD também o defende, atualmente, que devia haver um registro público das decisões dos votos de cada país no Conselho. Desse ponto de vista, nós não estamos contra esta iniciativa. Por outro lado, também entendemos que há matérias que são discutidas no Conselho de forma reservada, até para permitir preservar o interesse europeu e não ser apenas um somatório dos interesses nacionais, como muitas vezes acaba por acontecer. E, portanto, da nossa parte,
qualquer iniciativa de transparência que não sejam apenas palavras, porque há bocado alguém dizia que a Suécia, que era X palavras de transparência. Pois é, que não vale a pena falar só de transparência, porque as palavras levas ao vento e importa é praticá-la. Eu prefiro países que falam pouco de transparência e que são transparentes do que países que só falam de transparência e depois não são. Infelizmente também há muitos políticos assim e Portugal também não é exceção. E portanto, o que eu queria aqui sublinhar é que também, de facto, apesar de, por exemplo, do Eurogrupo ser um grupo informal, e nós aqui não podemos ter double standards, não podemos dizer um dia com o Eurogrupo, a instituição mais importante do mundo, e no dia seguinte dizer que é apenas informal e, portanto, não faz mal que não seja mais transparente. Mas a transparência das posições de cada membro do governo, de cada ministro das Finanças, lá, não depende do Eurogrupo. Depende também da forma como cada Parlamento escrutina ou pode escrutinar o seu ministro. E duvido que haja, está cá no lado, mas das Finanças, duvido que haja ministro de um governo mais escrutinado que o ministro das Finanças, porque de alguma vez foi mais ao Parlamento, ele está mais vezes sobre o foco do Parlamento, e no caso concreto de Portugal, é um ministro que vem muitas vezes ao Parlamento. Há Parlamentos e há ministros das Finanças que chegam ao grupo com mandatos claros dos seus parlamentos. Não é bem o caso de Portugal, mas há países que são muito mais profundos dessa matéria, portanto, houve um mandato muito mais limitado. E, portanto, isso é um problema nosso, é um problema dos poderes, é um problema dos países, não será tanto um problema da instituição, ou neste caso, do Eurogrupo. Também achamos muito isso, também achamos e consideramos que muitas vezes há alguns países para tentar disfarçar a sua falta de transparência, também acusam as instituições europeias de serem pouco transparentes. Mas se cada país tornasse transparente, com verdade, as posições que toma nas várias instituições europeias e nos vários conselhos ministros, e que fosse isso não só transparente, mas verdadeiro, acho que isso poderia ajudar muito a aproximar as pessoas dos políticos e, sobretudo, das instituições europeias. Infelizmente, nem sempre acontece. E me recordo que ainda há poucos dias neste Parlamento discutimos nesta Comissão o acesso à informação por parte do Governo em matéria da pesca. Ouvimos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem a dizer em Bruxelas algo que não é verdade, que foi dizer que o Governo informou o Parlamento de forma escrupulosa, o tempo inteiro, todos os passos que deu na matéria da participação de Portugal na pesca. Como nós sabemos que isso não é verdade, por mais que nos custe. Há alguém que diga que o Governo fez tudo bem no processo da pesca. Há alguém que não está a dizer a verdade. Aliás, infelizmente, já ouvimos vários deputados, até do Partido Socialista, a dizer isso que nós estamos agora a dizer. E, portanto, se nós queremos transparência, devemos praticá-la no dia a dia e permitir o acesso do Parlamento a informações. E ela diz aqui, um exemplo, o Sr. Deputado Costa Silva de Sousa, pelo menos, que nunca deixou de dar informações ao Parlamento. Infelizmente, há colegas do governo que não falam assim, do seu governo.
Sr. Deputado Duarte Marques, agradeço a intervenção. A posição do Partido Social Democrata sobre esta adesão da nossa Comissão ao documento Transparência do Parlamento dos Países Baixos? Diga. Posição do Grupo Parlamentar do PSD. Nós vamos ter que dar uma resposta até o dia 19 de dezembro, se aceitamos ou não a adesão a este documento.
O PSD informará a Comissão a posteriori sobre a sua posição.
Muito bem. Voltamos a esta questão na próxima semana, na reunião da próxima semana. Não temos reunião da próxima semana. É porque não vinham preparados. Eu notei que houve aqui espécie de confusão entre o documento de transparência e o documento de
transparência. Senhora Presidente, o PSD nisso é transparente.
Exatamente.
E noutras coisas isso, também. Nós lemos outro livro verde.
Por eu ter apercebido desta situação, pedi à compreensão dos senhores deputados dos restantes grupos parlamentares para voltarmos a esta discussão e à votação desta matéria na próxima semana, em data e hora a designar. Estão de acordo, senhores deputados?
Senhora Presidente, só que um precisismo. Não foi a senhora Presidente que se apercebeu desta confusão. Nós temos consciência dessa confusão e por isso é que tomámos uma posição para já sobre o assunto, mas o PSD não discutiu o tema para poder tomar uma posição tão importante para o Parlamento Português. E, portanto, aquilo que nós pedimos é que isto seja votado no outro dia ou o PSD possa manifestar a sua concordância ou discordância por e-mail nas próximas horas. Visto que não temos aqui nem o PCP nem o Bloco de Esquerda, e neste momento penso que há dois partidos até que votam a favor, não sei qual é a posição do PS, mas por si que era favorável, a do PSD poderá ser favorável, obviamente, também, mas eu, tendo em conta a importância do tema, gostava também de falar com os meus colegas e chegarmos a uma conclusão.
Tendo em conta a importância do tema, fica adiada esta discussão e votação para a próxima semana, em hora e dia a determinar. Pronto. A Presidente da Mesa notou, quer dizer, não foi a Presidente da Mesa que notou, para além da Presidente da Mesa ter notado, o próprio grupo admitiu que houve uma confusão de propostas. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nada nos temos ou opor.